Olá, você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma edição dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Eu sou Edinho Soares. Que prazer imenso poder estar contigo em mais um dos nossos encontros, das nossas jornadas, onde nós vamos debatendo as nossas temáticas, falando aqui dos nossos encontros, dos mais variados assuntos. E o tema que nós estamos abordando em uma maratona, né? Fazendo uma temporada inteira, por assim dizer, é o tema da habitação. Nós estamos refletindo sobre habitação, refletindo sobre interligado ao saneamento, já falamos sobre cidades, já falamos sobre os direitos à moradia, nós já afunilamos um pouco mais, falamos sobre degradação, né, social, as localidades mais degradadas de um aglomerado, de uma cidade, né, falamos sobre favela, falamos sobre dignidade humana, refletimos, né, sobre a importância dos serviços chegarem à moradia para dar qualidade de vida àquelas pessoas. Que coisa importante, tantíssima, né, que nós estamos aqui mergulhando. E agora, hoje, né, nesse exato momento, nós estamos indo para a nossa parte 3 desses nossos encontros, no qual nós vamos seguir abordando as nossas temáticas, né, todos os nossos assuntos, e nós vamos fazendo um tratamento muito importante sobre tudo isso. Que coisa importante, né? E para você que está junto com a gente vai seguir, então, falando para vocês sobre a moradia digna, sobre o direito de moradia, sobre a habitação, né? Sabe que uma coisa muito importante de se refletir, você que já acompanhou os dois programas, né? Nós estamos falando sobre dignidade, sobre moradia e tudo e tal. Você que refletiu já sobre os moradores de rua, né? Você percebe agora que morador de rua, por vezes, ela é encarada, né? As pessoas que, por vezes, não entendem tudo isso. Ela é encarada como uma doença social. Né? É uma degenerescência da organização social. Ela é uma patologia, né, a ser estudada e observada dentro de um campo único, porque são diversos fatores que não está sendo atendido pela complexidade social que está reverberando nessas apatias, né, nessas situações em que geram essas degenerações, em que geram, né, essas situações degradantes, né, tudo isso. O que está falhando, então, para as pessoas terem acesso a uma moradia digna, né? Nós temos ouvindo, nós temos vendo, e aqui no Brasil é muito saliente, olha quanta favelização nós temos, né? Olha quantas pessoas em uma posição degradante estão vivendo. Nós podemos dizer para vocês que em uma condição, né, uma condição de média alta para cima, de média complexidade para alta complexidade ou alta qualidade, vamos usar esse termo, né? Média qualidade para alta qualidade é muito pouco em qualquer cidade. Em qualquer cidade os números são extremamente baixos. Basta você verificar. Se você pegar a cidade onde você mora, pega a região central da cidade onde você mora, e depois você já começa a olhar o entorno, aos bairros, pega a história dos bairros, como foram nascendo, né, vai entendendo como é que foram surgindo esses zoneamentos, vocês vão ver que, por vezes, né, foram nascidos tudo no improviso, tudo nas formas irregulares, tudo nas necessidades, nos períodos de expansão, de crescimento. Muitos deles, tá, para não dizer mais de 80, 90, talvez quase 100% deles, sem uma regulação, né, sem um regulamento embaixo do braço, sem uma observação no sentido de um planejamento adequado para tudo isso. E isso dá para se dizer para você que é um fenômeno, não brasileiro, mas um fenômeno de vários países, acentuado cada vez mais em países emergentes e cada vez mais em países considerados países pobres, né, que nós temos ao redor do nosso globo. Então, se nós formos olhar hoje, né, por vezes muito lindo de ver aqueles vídeos que as pessoas gravam em países de primeiro mundo, né, ruas largas, espaçosas, locais arborizados, bairros bem edificados, né? Ruas pavimentadas, ruas arborizadas, lindas áreas de lazer, acesso a escolas lindas, prédios maravilhosos. Isso são realidades de povos, né? De civilizações que muito marcharam para estar lá, né? Construíram ao longo de muita história tudo isso. E o Brasil, ele é um país que ele foi meio forjado, né? Meio forjado no, como diz na linguagem aqui do Rio Grande do Sul, meio no galope, né? Foi forjado meio em cima do lombo do cavalo, né? Desculpa fazer essa expressão aqui bem sulista, mas no sentido que foi meio no, na necessidade, no improviso, tem várias dificuldades, né? Várias dificuldades, porque o Brasil, infelizmente, não conseguiu passar por um planejamento adequado, né? Ele sai de uma condição colonial, né, para uma condição a partir da década de 70, onde grandiosos núcleos começam a se formar, né, São Paulo, Rio de Janeiro, né, começam a se formar, mas a partir da década de 70 esses centros se aglomeram, né, incham-se, essas capitais começam a ter um grande inchaço devido ao crescimento. Pega a região do ABC paulista, pega toda aquela região, agora mudou, né, A, B, C, D e E, e assim vai, né, é um alfabeto maior. Olha quanto inchou tudo aquilo lá, aquele aglomerado, né, de empresas, de produção fabril, de linha de serviços, né, empresas de montadoras de automóveis que lá se estabeleceram. E o que que forçou tudo aquilo? É um crescimento desordenado, um crescimento descontrolado em cima de necessidades de tudo aquilo, né? Nem sequer era observado o tamanho de um arranha-céu, né? Quanto mais alto, melhor, mais pessoas vão residir, mais especulação imobiliária. Mas para onde vai aquela água toda das descargas que puxam? Quem é que trata todo aquele esgoto? Como é que a água chega até lá? E mais, a hora que chove, aquelas paredes, elas absorvem nas suas laterais uma quantidade expressiva de chuva d'água que caem, né, em um local só e vão para os sistemas de drenagem. Os sistemas de drenagem estão comportando tudo isso? Para onde está conduzindo com eficiência toda essa água? E os carros e os automóveis que saem daquela garagem? Há estrada para todo mundo? Há forma de ter estrada para todo mundo? Aonde é que aquelas pessoas estão tendo qualidade de vida? Há lá, na parte externa daquele prédio, uma área de lazer adequada? É difícil o acesso à saúde? A escola está atendendo as necessidades? É próxima? A gente percebe que não, né? Não houve um regramento adequado, não houve um planejamento nem sequer adequado. E a gente vê que os pensamentos políticos, os pensamentos para cada momento, eles vão ditando muitas vezes o regramento de crescimento das cidades, os expansionismos desses centros, tudo baseado muitas vezes pelas ideologias políticas de um determinado momento. Então você olha as políticas, né, habitacionais ou as ideias que se tinha no período da década de 50, 60, diferente da época dos militares e muito diferente do que se pensava na década de 90 e agora diferente do que se pensa no período de hoje. Então o Brasil vem buscando a se superar, se reescrever e se remontar a todo momento. Mas é interessante, né, que se tenha uma lógica de crescimento. Por isso que muitas vezes a gente tem que passar, dizer, argumentar que o local de fomentar esses tipos de conhecimento, essas noções, trazer na educação. A educação, aquela escola que ali se encontra para atender aquele núcleo de pessoas que ali estão, dentro das suas necessidades, né, trazendo as ensinanças adequadas para o desenvolvimento social daquele agrupamento de pessoas que ali estão, tem que pensar em atender todas as necessidades. Tem que deixar na mente das crianças inculcado, pincelado, que há essas necessidades, que nós vamos precisar de gestores cada vez mais eficientes, né? Cada vez mais trabalhando com muita eficiência. Nós estávamos falando agora há pouco para vocês também do nosso encontro passado, né? Agora há pouco no sentido do nosso encontro anterior, para quem vem maratonando, nos escutando, sobre as leis, como é que a lei observa a moradia no dia de hoje. Falamos um pouco sobre a nossa Constituição de 88, falamos sobre o projeto de política urbana, né, que existe, e nós vamos seguindo um pouco mais, né? Falando para você sobre a moradia. A moradia é o abrigo da família, é o local onde tem de ter todos os direitos fundamentais internalizados lá dentro para que possa ter toda a qualidade de vida que a pessoa precisa ou atendimentos às necessidades básicas. Eu te pergunto, isso acontece dentro do lar? As crianças têm alimentação digna, vestuário digno, creche digna para poder, né, deslocamentos dignos, atendimento à estrutura pública com dignidade, a energia elétrica é contínua, falta luz, tem um banheiro adequado, as necessidades de esgotamento sanitário estão sendo devidamente atendidas. Olha quantas dificuldades passam, né, as moradias, e quanto isso é ferido esse simples princípio, e quanto nós precisamos, né, marchando, para que nós possamos trabalhar tudo isso em nossa sociedade. E mais uma, né? As necessidades, Fabris, as necessidades, por vezes, de sair de condições insalubres, né, ou com muitas dificuldades no campo, fazem as pessoas buscar esses núcleos habitacionais, né, esses locais. E aí nós temos que pensar que tem que haver reservas ambientais, tem que ter locais de controle de solo, locais de cuidado, de manejo do solo. Tudo isso, né, se não for atendido, gera problemas habitacionais, geram locais degradantes, onde famílias ocupam aqueles locais com baixa renda, né? Há uma carência em moradia e ainda mais atendimento, né, precoce aos serviços essenciais. Eu quero usar para você exemplo aqui da minha cidade. Eu resido em Caxias do Sul, tá? Eu quero falar para vocês um exemplo sobre o que eu estou dizendo para tudo isso, tá? A cidade de Caxias do Sul é um núcleo. E ela cresce ao entorno desse núcleo, né? Só que por vezes tem regiões mais afastadas, mais ermas, né? Mais afastadas do grandioso centro, até muitas vezes afastadas de grandiosos bairros, que elas viram locais de especulação imobiliária. E lá começam a surgir os chamados núcleos habitacionais. Mas lá não tem a estrutura para isso. Mas começa a surgir pelas necessidades que as pessoas têm de uma moradia, de sair do aluguel, né? Aí o transporte lá não chega, as pessoas não têm acesso ao transporte. Uma unidade básica de saúde fica a quilômetros da localidade. A luz lá não tem com qualidade e eficiência, a água lá não chega com qualidade e eficiência e as ruas não são pavimentadas. E aí você para analisar que dentro desses problemas históricos e as necessidades daquela população, o dinheiro e o controle, né, o planejamento da cidade não consegue atingir até lá, porque o planejamento era para ser feito de um outro modo e não consegue atingir até lá. Então isso vira um calo, vira uma chaga e um déficit muito grandioso. Fora que, por vezes, essas áreas ainda são consideradas juridicamente áreas privadas, não podendo ser ofertado nem sequer acesso ao serviço mínimo, como um patrulhamento eficiente, né, como acesso a uma pavimentação, aos serviços básicos, né, um recolhimento de lixo, porque como é que um gestor público, um prefeito, vai justificar aonde está indo o dinheiro do município? Vai dizer que está aplicando em áreas privadas? Isso é improbidade administrativa. Então nós estamos observando que isso é uma grandiosa chaga que traz, né, uma degradação social muito grande mesmo para as populações. Mas mais uma, né, o direito de responsabilidade em proteger a dignidade e o direito da moradia é do Estado. Por isso que nós temos que ter, né, gestores com planos efetivos que tenham uma atenção muito atenta a essa questão, né, da qualidade de vida da moradia. Dentro da Constituição, a moradia, ela é uma propriedade privada. E isso é muito importante de se entender o que é uma propriedade privada. O Estado lá dentro não pode entrar, a não ser com mandado de segurança. Por isso, mandato de busca e apreensão. Por isso que quando a polícia chega na moradia, a polícia é o Estado. Ela não pode adentrar lá, ela tem que ter um pedido, porque é um local sagrado, é um local protegido, você tem direito à propriedade privada. A propriedade é privada, o Estado lá não pode entrar, né? O Estado lá não pode entrar, é uma proteção ao direito da moradia. Então o que acontece o quê? Para poder chegar lá tem que pedir um mandato de busca e apreensão, tem que ter um mandato do juiz. Cadê o mandato de busca? Cadê o mandato para entrar aqui? Aí eles apresentam o mandato, aí sim eles podem entrar até de forma coercitiva, né? De uma forma mesmo, né? Mesmo que você não queira coercitivo. Então para vocês fazer uma observação, olha a importância, né, a importância que nós temos de ter esse regramento. E aí eu digo para você, né, que o Estado, mesmo não entrando lá, ele tem que ter as políticas adequadas que fortaleçam a tua estrutura lá dentro. Então o que acontece? Ele tem que ter atendimento aos serviços básicos, coleta do lixo, água, esgotamento sanitário, né, que tudo faz parte desse saneamento. Tem que ter para você o transporte público, tem que ter para você as ruas, a iluminação pública na frente da tua casa, as ruas adequadas de tráfego, tem que ofertar segurança pública para você, escola perto, unidade básica de saúde próxima a você, tem que reservar um local de área para que tenha os comércios ali perto, moradia, tudo isso para poder gerar essa dignidade. E isso é política pública, isso é dever, né, do Estado estar sempre atento atento a tudo isso para que você possa ter acesso aos direitos fundamentais do ser humano, né? Que tem, então, acesso a essas moradias. Olha que coisa importante, eu estou aqui me debruçando, né? E o pessoal que está me assistindo está vendo, que a gente vem para e passo, efetuando leituras de alguma parte, né, do nosso livro que nós estamos aqui no baseando. E é importante ver que o nosso país, né, quando a gente olha a nível Brasil, a gente expande a questão da mente e passa a observar a um nível mais amplo, a um nível Brasil, a gente vê que culturalmente, dentro dos zoneamentos, há mudanças no formato, no arranjo, na forma, nos modelos e no entendimento, porque nós somos um país continental. Então nós temos, por vezes, né, diversas formas de pensar, diversas formas de cultura, de raciocinar, e tudo isso vem fazendo com que cada cidade seja única e seja de transformação. Vou botar uma ideia aqui para você entender o que eu estou dizendo. Vamos supor que essa cidade, ao centro, é cortada por um rio. A gente sabe como é que era no passado a necessidade de água, né? A água ali na beira do rio, lavar roupa, ir no tanque lavar roupa, ir na beira do rio para lavar, pescar, as construções eram próximas dos rios. Então você vai ver como é que essa cidade vai crescer. Culturalmente vai ter uma identidade muito forte com o rio. O rio vai passar a ter um fator histórico muito contributivo para essa cidade. Esse rio vai passar a ser algo sempre importante, vai ter pontos para ligar de um lado para outro, a cidade vai se estruturar, vai ter por ali navios, vai ter barcos, vai ter pesca. Você já parou para ver? Agora, olha uma cidade que não tem isso. Como é que ela se configurou? Como é que ela se arranjou? Qual é a agricultura forte daquela cidade? Aquela cidade, por vezes, é ditada por uma agricultura forte que lá tem, né? Então, seus arranjos vão sendo diferentes às suas necessidades também. Qual é a necessidade lá naquele local do campo? É estradas de melhores qualidade, aquela cidade que ela é uma cidade grandiosa, mas ela é uma cidade de agronegócio, né? Ela é uma cidade onde tem grandes latifúndios, grandes fazendas, grandes... Então você vê que tudo isso também são localidades de se ter conhecimento. E na tua cidade, você já parou para ver que os zoneamentos, cada zoneamento é uma necessidade não semelhante ou igual a todas? Elas têm suas dificuldades, suas similaridades, mas são diferentes em todos os seus arranjos. Então você vai ver tudo isso. A minha cidade é uma cidade industrial. Caxias do Sul é uma cidade totalmente industrial, e ela teve períodos de grandes crescimentos desorganizados. A década de 70 foi um momento de um grande expansionismo territorial, um momento de grande especulação de terra, um momento que nem sequer o entendimento de organização de leis estava preparado para o inchaço que se transformou a cidade. Hoje, há grandiosas chagas históricas dentro de Caxias do Sul, herdadas da década de 70. Ainda são herdadas desse período da década de 70, que houve um boom industrial muito grande, que forçou um grande êxodo de pessoas de outras cidades que vieram buscar oportunidades de emprego, oportunidades de renda, oportunidade de buscar uma dignidade, mas chegaram na cidade que não estava preparada para isso. Então, bairros foram se formando, vilarejos, aglomerações desenfreadamente foram se formando, locais que até hoje, historicamente, não tem uma rua com a qualidade, a metragem adequada. Até hoje tem morros, depressões, casas na beira de córregos, né, que viram, se transformam nos dias de hoje nos caos das sociedades, né? Locais que viram locais de alagamento, locais onde os sistemas de drenagens não conseguem ter um planejamento eficiente, cortam por entre moradias, por baixo de morro, seguindo até as ligações dos córregos. Tem locais de relevos, né, muito acentuados e cheios de moradias, então todas elas em riscos habitacionais de desabamentos, né, de tudo isso, porque a cidade não conseguiu seguir um planejamento. Essa cidade industrial, ela cresceu muito ao entorno das indústrias que nem sequer havia um planejamento adequado aonde se situar. Inclusive, a gente vai expandir isso para você no nosso próximo tema. Eu vou focar muito nesse exemplo da nossa cidade para você passar e meditar sobre Caxias do Sul, né? Para você ver como essa cidade cresceu, mas tudo isso pode servir também de um olhar para a sua cidade, para você poder entender tudo isso. Então, assim, ó, nós estamos passando por um período de modernização nesse país. E essa questão da moradia não acompanhou tudo isso, né? Nós vamos ver historicamente que não acompanhou tudo isso, né? O Plano Nacional de Habitação, onde o Estado está tendo uma consciência do desequilíbrio social, ele começa a um período e não consegue atender, né, até hoje, o déficit habitacional. Eu falo para você quais são os programas hoje, né, da tua cidade que você conhece, programas de habitação. Muito se ouve falar hoje, nos dias de hoje, Minha Casa Minha Vida, né? Mas ele consegue a contemplar toda a população? Toda a população consegue ser assistida? Depois mais nós temos que falar sobre tudo isso. Tomara que nós não nos esqueçamos de pontuar sobre esse tema, porque há dificuldades até nesse tema. Até nesse tema há problemas. Localidades onde foram construídas em locais que não estavam nem preparados para ser recebidos esses prédios, mas pelas necessidades deles serem construídos. Mas enfim, nós vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer a você que acompanhou essa unidade junto com a gente. Muito obrigado a você que está junto com a gente. Nós temos um tema expansivo, um tema grande para tratar sobre tudo isso, um tema muito importante, né, para que nós possamos pautar. Mas tudo isso que a gente vem pincelando aqui, vem trazendo ao longo dos nossos encontros, vem trazer para você um olhar muito importante sobre o que é cidade, planejamento, sobre as moradias, dificuldades. Eu peço a Deus, né, que tudo isso venha agregar em conhecimento para você. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro, quarto encontro da nossa série, falando sobre habitação, dignidade, moradia, saneamento, falando sobre tudo isso. Tchau, tchau, grande abraço para você.